Rio na Madrugada, o comentário do dia. O momento de ouvir Márcio Andrei, o radialista que é a voz do povo.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei.
Bom dia, Aracaju. Bom dia, Sergipe. Bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio, você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de um outro estado, você até em um outro país que nos acompanham através das nossas plataformas digitais. Nós temos a nossa live do Instagram, Márcio Andrei, _ oficial, o canal oficial da Rio no YouTube, Rio FM 102 Aracaju, os aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS, você baixa no seu smartphone, você nos acompanha de qualquer parte do planeta Terra, e você que nos acompanha também pelo tradicional Radinho de Pilha. Muito obrigado, hein, pela companhia, pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. O ouvinte inteligente da Rio participa pelo Zap da Rio. 9 98 70 0102, você manda mensagem de texto, mensagem de voz. Pelo telefone da Rio, 99693 0102, você liga, participa, reivindica, solicita, faz a reclamação, faz o elogio. Aqui você tem o espaço democrático no Rádio Sergipano, a verdadeira ouvidoria do povo. Já de antemão, gostaria de desejar a todos um excelente sábado, um final de semana abençoado, com muita saúde, com muita paz, e que você possa estar sempre ao lado da sua família e dos seus bons e verdadeiros amigos. Desejamos de coração para todos os ouvintes inteligentes da Rio. Mês de junho é um mês importantíssimo para a nossa região Nordeste. Nós temos aí, no nosso estado de Sergipe, muita festa, graças a Deus, muito forró, o entretenimento, o lazer também é importante. Mas no mês de junho, nós temos uma campanha mais do que importante, o Junho Violeta. É o mês para conscientização, para que possamos combater maus tratos contra o idoso. Mas, Márcio Andrei, maltrato, maus tratos contra o idoso, sim senhor, maus tratos contra o idoso, ou seja, contra os idosos. Hoje em dia, o que mais nós acompanhamos são famílias que, devido a tudo que está acontecendo no Brasil, a toda a dificuldade e a tudo o que aconteceu, nós estamos tentando sair de uma pandemia sem precedentes na história da humanidade. E, para uns, a pandemia passou que nem se percebeu, mas para outros, deixou marcas profundas, mudando completamente a vida das pessoas. E a vida é assim mesmo. Em todas as situações da vida, nós vamos ter quem se beneficiou e quem ficou no prejuízo. Prejuízo, ele pode ser material, ele pode ser sentimental, ele pode ser psicológico, ele pode ser físico. Muita gente perdeu a saúde, não perdeu a vida, mas perdeu a saúde. Muita gente perdeu entes queridos, eu, por exemplo. Muita gente perdeu seu negócio, negócios de 20, 30 anos que foram por água abaixo durante a pandemia. Muitos perderam o emprego. Muitos perderam o seu negócio, o seu bico, porque ficamos presos dentro de casa. E com isso, ficou mais evidente este fenômeno que acontece no Brasil já por praticamente 2 décadas. Eu já falava sobre este assunto nos anos 90. Dos idosos que fizeram, construíram sua família, fizeram a sua parte, tendo a esposa ao esposo, o filho e a filha, é quando você constrói sua família. Enquanto você mora com seu pai e com sua mãe, você está na família do seu pai e da sua mãe, ao lado dos seus irmãos, se você tiver irmãos. Mas depois que você arruma um companheiro ou uma companheira, que você se torna absoluto, que você vai ter sua casa, que você tem filhos, você criou sua família, você gerou uma família. E o pai e a mãe que fizeram a sua parte de lhe criar, estão tendo agora que criar netos. Isso é um fenômeno claro para todo brasileiro ter a consciência disso, de como hoje é importante a figura dos avós na vida das famílias. Mesmo que aquele filho ou aquela filha não viva na casa dos pais, que viva na sua casa, mas existe ajuda financeira, o apoio financeiro por parte dos avós. E muita gente sabe que o avô ou a avó trabalhou muito a vida toda e tem hoje o seu benefício, conseguiu se aposentar. E esse benefício se transforma em um objeto do desejo, principalmente quando existe a falta de sorte de você ter algum filho ou alguma filha que se envolveu no mundo das drogas. Aí a situação piora. Enquanto o pai, que é avô, a mãe, que é avó, tem só que cuidar da família do filho ou da filha, criando os netos, ajudando financeiramente para poder manter a família do filho ou da filha, ainda tudo bem. Eu tenho certeza que os avós ajudam com sacrifício, mas satisfeitos. Mas quando existe o dissabor de você ter um filho ou uma filha que se envolve no mundo das drogas, que se envolve por um motivo ou por outro, no mundo dos ilícitos, no mundo do crime. E aí começa a se coagir o idoso ou a idosa. Isso é um fenômeno claro, que só não vê quem não quer. E quando a gente acompanha uma campanha como essa, nós acompanhamos agora o Junho Violeta. E existe uma lei no nosso estado de Sergipe, a lei número 8.873, do ano de 2021, que instituiu a campanha Junho Violeta, dedicada anualmente à causa. Trata-se do período em que se passam mais informações, são feitas campanhas para você aumentar a dignidade da pessoa idosa. Esta campanha e esta forma digna de tratar os idosos, você aumenta a sobrevida do idoso, você aumenta a qualidade de vida do idoso. E todos nós que fomos desta mesma geração, porque quando eu venho para cá, para o rádio, fazer o programa, especialmente o dia de sábado, que nós tratamos de assuntos interpessoais, de família, eu venho sabendo o público que nos acompanha. E todos nós, dos 40 aos 70, somos da mesma geração. Tivemos a mesma educação, o mesmo entendimento e fomos criados respeitando os idosos. Tantas vezes conversamos aqui que a gente não entrava numa sala quando tinha visita, que você tinha horário para ir na porta da rua, bater papo com os amigos, jogar sua bola, mas você tinha que voltar 5 horas, tomar seu banho, se arrumar, ia para a escola fardado. Tinha hora para almoço, tinha hora para café, tinha hora para o jantar. Quantas e quantas vezes todos nós, qualquer um de nós aqui agora, que eu sei com quem eu estou conversando aqui no programa Rio da Madrugada, nós nos levantamos para dar o lugar ao idoso ou à idosa? Quantas vezes nós sempre respeitamos o idoso ou a idosa? E ainda somos do tempo que não tinha nem esse tal deste cartão magnético. O idoso ia no banco, tirava o dinheiro dele, recebia o benefício dele. Ninguém sabia, não era? Eu nunca me preocupei com quanto meu avô recebia ou minha avó recebia. Eu fui criado com meu avô e a minha avó. Nunca nos faltou nada dentro de casa. Meu avô, inclusive, separava um dinheiro todos os meses para dar aos netos que iam visitá-lo. Eu morava com ele, mas os netos iam visitá-los, né? Aquele almoço de família. Meu avô separava sempre um digitóriozinho para cada neto, para poder agraciar todos. Mas depois desse advento do cartão magnético, as facilidades que existem hoje no mundo moderno, a tecnologia, que ela é sempre bem-vinda quando é a parte boa da tecnologia, mas o objeto do desejo hoje é o cartão magnético do idoso, que inclusive colabora também para os golpes, né? Antigamente a gente não ouvia falar nesse tipo de golpe, de roubo de cartão, de roubo de senha, e muito menos de você ver um filho agredindo o pai ou a mãe porque ele quer a todo custo o dinheiro do idoso para comprar droga, para poder manter o vício da droga. Coagem. O idoso está fragilizado. Porque eu nem concordo que toda pessoa com 60 anos ou mais é considerada idosa. Mas nós temos que respeitar as leis. Olha, o estatuto, que ele é oriundo da lei estadual 8873 de 21, considera violência qualquer ação ou omissão. Nós temos que também chamar a atenção dos nossos ouvintes inteligentes da Rio, que a gente também precisa ficar muito atento à chamada omissão. Omissão é quando você vê, omissão é quando você sabe e você faz de conta que não sabe. Não estamos mais em tempos de omissão. Veja tudo o que acontece no Brasil devido ao quê? Omissão. Devido ao quê? Falta de reciprocidade. Devido ao quê? O individualismo. Só se pensa no seu próprio umbigo. O brasileiro hoje vive desta forma. Mas é considerada violência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privada que cause dano ou sofrimento físico ou psicológico ao idoso, até mesmo a morte. Porque um cidadão fazendo uso de droga fora do seu estado normal, que aí é uma outra história, para a gente conversar sobre isso é uma outra história. Ah, Márcio André, mas ele foi lá, agrediu o pai e a mãe, quer tomar o cartão porque ele está drogado. Isso aí é um problema dele. Isso aí é um assunto para um outro programa, para a gente discutir a causa que leva o sujeito a se envolver no mundo das drogas. Nós estamos falando aqui de proteção ao idoso. Então não dá para a gente ser condescendente, você aceitar o sujeito que se envolve no mundo das drogas, que chega com sua cara cheia de droga, para poder tomar na tora o cartão do idoso ou da idosa, querer tomar o dinheiro a qualquer custo, e aí partem para qualquer tipo de situação, estão partindo para a rua para roubar quem não conhecem, né? Porque o cara que não me conhece, ele parte para cima de mim, ele cheio de droga, de entorpecente, ele vai pegar o bonde dele errado, mas ele vem porque ele está fora do normal dele. Você imagine ele pegando um idoso ou a idosa, pessoa já com 65, 70, 75 anos, que não tem mais a compreensão física para estar brigando com uma pessoa, às vezes, de 20, 25, 30 anos, às vezes, homens fortes, né? Mulheres agressivas. Vocês viram aquele vídeo que nos revolta até hoje, daquela filha, no momento que estava alimentando o pai, ela agredindo o pai, e ela não respeita nem as autoridades, porque não compareceu para depoimento. Porque tem gente que está violentando o idoso, agredindo o idoso, está achando que está certo. E nós não podemos nos omitir neste momento. Às vezes a gente leva aqui alguma parte do programa com um pouquinho de humor, dá uma notícia mais apimentada para poder a gente quebrar, né, toda a tensão do dia a dia, para poder levar alegria para o nosso ouvinte inteligente da Rio. Mas a gente também sabe o momento de conversar coisa séria, de mostrar que nós temos que estar atentos, que temos que cuidar de quem cuidou de nós, e temos que respeitar quem conseguiu chegar onde os idosos conseguiram chegar. Nós temos que ter o respeito com as histórias das pessoas, com uma vida de trabalho. Pessoas que eu sempre digo, às vezes eu encontro uma pessoa já mais experiente, eu não gosto dessa palavra idosa, né? Parece que você está precisando, né, ter pena, ter um cuidado redobrado. Não, você tem uma pessoa experiente, aí eu digo, parabéns, você já cumpriu sua missão, constituiu sua família, criou seus filhos, né? Trabalhou muito, se aposentou. Era para estar como? Curtindo a vida, viajando, é o que se imagina, né? Quando você consegue adquirir sua aposentadoria depois de 35 anos de trabalho, aí você imagina, não, agora o idoso deve imaginar, né? Eu espero chegar também e dizer, não, agora eu quero viajar, mas que nada, começa tudo de novo, porque você vai ter a família que seu filho ou sua filha constituiu para que você possa ajudar a criar. Esta é a situação real. É o panorama que nós temos no Brasil. Os idosos recomeçando a vida, precisando trabalhar para complementar a aposentadoria. Tantos e tantos idosos que não param de trabalhar. Inclusive, muitos que não querem nem parar, porque mesmo com 70, 75, hoje, com a modernidade, com as facilidades que nós temos de tratamento. Os idosos estão aí, às vezes, homens em pleno vigor físico e em plena atividade profissional. Vide alguns políticos que nós conhecemos aí, que já estão acima dos 80 e trabalhando lúcidos, mas que têm uma vida diferenciada, já têm uma independência, já têm maiores recursos. Mas na grande maioria, o idoso já chega aos 65, 70, com problemas de saúde, sem conseguir os atendimentos quando necessário. Nós sabemos que para se marcar no Brasil, se instituiu ser normal um ano para se marcar um exame. São as coisas que acontecem no Brasil que nós aceitamos e achamos como coisas normais. Um ano. E ainda tem político, cara de pau, que diz, não, mas lá na minha cidade a gente ainda consegue atender com 3 meses. Veja você, como nós estamos aceitando receber nada. E tem gente que comemora, viu? Não, consegui! Olha, 6 meses eu consegui um exame. Tem gente que comemora, porque nós estamos aceitando o nada que nos é dado. Nós estamos aceitando nada. Nós estamos preocupados com a festa. Nós estamos preocupados com o show. Nós estamos preocupados com o nada. Conheço N pessoas que ouvem este programa e que me dizem, olha Márcio, estou precisando do remédio para diabetes, que não tem no posto de saúde, mas tem o forró. Tem a montagem do palco, tem a montagem da estrutura, está tudo acontecendo. E tem gente que me diz, não, mas é porque a verba é separada. Meu irmão, e a gente aceita isso? De bom grado? Ah, mas você não está vendo, Márcio, como o povo vai para o forró? Mas olhe quem é que está indo para o forró. Veja se é o idoso, veja se é o trabalhador ou se é o jovem que ainda não tem todas as atribulações que nós temos na vida. Veja quem é a maioria. Eu falo sempre, quando eu falo, veja quem está no forró, se não for a maioria de jovens, eu mudo meu nome agora. E ainda tem gente que me diz, não, mas é porque, como se você não soubesse nada da vida, que tudo quem soubesse fosse ele, e que você fosse obrigado a entender da maneira que ele entende. Não, meu amigo, o atendimento é para ter. O médico é para ter, o remédio no posto de saúde é para ter, porque o dinheiro não falta. Se eles fazem o mau uso do dinheiro é uma outra história, mas o dinheiro não falta. Nós estamos vendo aí, veja o que eu vou dizer a vocês aqui agora, neste programa Rio na Madrugada. Nós estamos acompanhando o governo começar com a cantilena. Estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso, está tudo lindo e maravilhoso, está tendo festa no estado todo. O governo disse que estava com as contas, o governador que saiu disse que estava tudo lindo e maravilhoso. O governo atual começou a dizer que tem rombo na Previdência. Você idoso, se prepare para outra pancada daquela de 14%. Se for 14%, veja o que eu estou dizendo aqui a vocês agora. E é justamente a você idoso, a você idosa. Eles começaram com a cantilena de dizer, olha, rombo na Previdência, rombo na Previdência, olha o rombo na Previdência. Mas estava tudo lindo há 6 meses atrás. Estamos com as contas saneadas. Eu estou vendo o filme de novo. De se utilizar da covardia contra os idosos para descontar de novo 14% de idosos. Se for 14%, por quê? 14% foi naquela vez que descontaram. Como foi? Descontaram e deu tudo certo para eles? Porque mesmo quem descontou os 14%, mesmo aqueles que autorizaram o desconto de 14%, estão sentadinhos no colo do poder. E estão no poder. E o próprio aposentado votou em quem está aí. Então 14% foi naquele tempo. Cuidado para que não seja mais do que 14. Eu estou falando isso hoje, no dia 17 de junho. Eu estou aqui falando sobre o junho violeta. Estamos falando em violência contra o idoso. E você acha que você descontar qualquer valor do dinheiro do idoso não é mais do que uma violência, não? De quem trabalhou, de quem não tem nada a ver com este rombo que está aí? Porque aqui nesse estado de Sergipe só se fala em rombo. O papo desse povo é o rombo. Olha, deixaram o rombo. Estava tudo lindo há 6 meses atrás. Ou eu não sei mais nada da minha vida. Desaprendi tudo. Há 6 meses atrás estava tudo lindo. Governador dizendo, olha, eu cheguei, mudei, deixei as contas tudo em dias. Agora está vendo a cantilena de novo de dizer, olha, a Previdência está com rombo. Quem é que vai pagar esse rombo? Sou eu, é? Márcio Andrei? Ou são os aposentados? Então vocês, se acordem, se atentem. E tem mais, hein? Se for projeto para a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, vocês sabem que está aprovado, não é? Vai ter 3, 4, 5 vereadores ou deputados de oposição, mas a grande maioria vai votar com a cara limpa, sem a menor preocupação, porque sabem que quando chegar nas próximas eleições, porque eu vou relembrar somente para reavivar a memória do ouvinte inteligente da Rio. 2 deputados apenas votaram contra aquele projeto que eu considero uma das maiores covardias. Eu não sei como esse povo consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir. O gestor, como é que ele consegue dormir e ainda fazer piada? E achar que está tudo lindo e maravilhoso, que deixou tudo lindo. Há 6 meses atrás, eu vou repetir. Eu costumo repetir a mesma coisa várias vezes quando eu estou conversando com a pessoa para que se possa entender bem. Meus filhos me dizem, meu pai, o senhor já falou isso, eu digo, mas eu vou continuar falando. Há 6 meses atrás, estava tudo lindo nesse estado de Sergipe. A propaganda era essa, tinha outdoor parabenizando, porque estava tudo lindo. E agora, começou a cantilena. Olha, rombo na Previdência. Quem é que vai pagar este rombo na Previdência? Sou eu? Ou será o idoso? O idoso, que eu falei aqui quantas vezes, o próprio idoso que teve os seus 14% descontado, que fez falta no tratamento de saúde, que fez falta na alimentação, que fez falta para ajudar o filho ou a filha. Olha que nós começamos falando de quê? O idoso que ajuda as famílias. E os 2 deputados, os únicos 2 deputados, dentre 24, que votaram contra e que todo mundo sabe que votou contra, foi o deputado professor Irã Barbosa, que não foi reeleito. Veja só como é que funciona a coisa no estado de Sergipe. E Gilmar Carvalho, meu querido amigo Cancão, que desistiu de ser candidato. Mas que eu nem sei se seria eleito. Foram os únicos 2 que votaram contra esse projeto covarde, projeto que assaltaram os aposentados. E quando você tira alguma coisa de alguém, se a pessoa querer, é o quê? Quando lhe tomam seu celular na rua, é o quê? O idoso não aceitou. Foi de goela abaixo. E os deputados que votaram a favor, todos estão lá sentados, com a bundinha na cadeira, como autoridades, que vão repetir a dose. Hoje é o dia 17 de junho de 2023. Fiquem atentos, hein? Ficar somente atento, porque eu sei também que o idoso não vai ter condição de fazer nada. Vai ter que, mais uma vez, aceitar se acontecer e não vai poder dizer nada. Eu espero que o atual governador tenha consciência de não realizar uma covardia dessa mais uma vez com os idosos, com os aposentados do estado de Sergipe. Ah, mas existe o rombo, meu irmão. Dê seu jeito. Não tome empréstimo para construir ponte, não tome empréstimo. Dê um jeito. O problema não é meu, o problema é de quem está governando, para quem quis ser governador. Olha aquela lei que está agora aprovada aí. A lei que criminaliza quem constrangeu o político. Eu não pedi para ninguém virar político. Eu pedi para alguém virar político. Não é o sonho da vida? Não tem que querer ser político de qualquer jeito? Então, meu amigo, mostre sua competência aí agora. Os idosos, fiquem atentos, vocês só vão poder ficar atentos. Começou a cantilena, olha, previdência, aí bota uma técnica bem preparada para contar tanta choradeira que é capaz do idoso fazer uma contribuição voluntária para salvar as contas do Estado. Mas secretário de Estado tem carro com gasolina, todos os deputados têm carro com gasolina, judiciário tem carro com gasolina. Olha, fora político, veja que esse projeto que colocaram lá em Brasília, Dani Cunha, ela não gosta que critique o projeto não, viu? Eu já soube que ela não gosta que critique o projeto dela, que é desmoralizada. Tem tanta gente nesse Brasil brasileiro que ganha até mais do que o político, o deputado, vereador, senador, sabia? Que tem um bocado de gente que ganha até mais, que você nem imagina quem é a pessoa. Mas esse é o programa Rio da Madrugada, que a gente faz o povo pensar. A gente avisa com antecedência. A gente tenta orientar, tenta chamar atenção. Possa ser que não dê solução, mas pelo menos a gente faz com que o ouvinte reflita. Porque a gente não esconde aqui a verdade para o povo e nem está aqui para agradar senhor ninguém. Eu estou aqui para contar o que está acontecendo e o que pode acontecer. Eles estão preparando o terreno. Olha, Previdência está no rombo, está tudo no rombo, mas estava somente para relembrar, eu vou dizer ao povo do estado de Sergipe, eu conversando com as pessoas do meu convívio, eu falo a mesma coisa toda hora. Mas há 6 meses atrás, estava tudo lindo e maravilhoso, não foi? Nós vivíamos no melhor estado do Brasil. Contas saneadas, tudo lindo e maravilhoso. Tudo uma maravilha. E você, mais uma vez, acreditou nas mentiras, nas enganações, não foi? E agora, vamos ter que pagar um preço alto, aqui no estado de Sergipe e no Brasil. Pedi ouvinte, por favor, para não ligar para o zap daqui da rádio, que eu estou no meio do comentário. Se eu não puder nem comentar o programa aqui, nem abrir o programa com comentário, porque o ouvinte resolve ligar para cá e, meu irmão, não tem quem aguente, né? A gente está no meio de um comentário, então o sujeito não está nem ouvindo o programa e está ligando para cá, para a rádio, né? Depois diz, ah, Márcio Andrei, tá nervoso, é para ficar feliz, é? Porque o cidadão tá ouvindo fazer um comentário desse, orientando o povo, aos idosos. E tá ligando para cá, no meio do comentário, eu quero ver o povo do estado de Sergipe. O telefone do zap não é para você ligar, é para você mandar uma mensagem de 30 ou 40 segundos. Né? Quero ver o povo do estado de Sergipe, hein? Programa é o Rio da Madrugada, é o programa em que o povão tem vez e o povão tem voz, e você tem sempre o maior volume de informações no início da sua manhã, a madrugada mais informativa e participativa de todo o Brasil. Aqui o programa Rio da Madrugada. Quem ligar pra cá, pro zap, eu vou bloquear, viu? Vou informar logo, que eu não tô bonzinho hoje não, viu? Porque uma notícia dessa, de que estão preparando a cama pra tirar dinheiro dos aposentados, não é pra eu ficar feliz não, porque eu não sou ator, não sou artista de novela, eu sou cidadão comum, e eu sei o que é que os idosos passam quando tem dinheiro retirado, e a vida é difícil dos idosos. Eu quero ver o povo do estado de Sergipe. Bote pra mim, estagiário, aí, a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil.
WhatsApp da Rio é pra você.